Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, ouvintes! Quanto tempo que eu não estou aqui ao vivo? Já faz 15 dias? É um tempasso, né? Eu fiquei com saudades de vocês. Eu espero que eu tenha feito falta na vida de vocês também. E hoje a gente vai falar de um tema que eu estou chamando de reflexões sobre o etarismo, que vem de uma pergunta que eu vou pedir para o Márcio ler para a gente. Conta aí, Márcio, qual que é a pergunta?
Gabi, a pergunta vem da Kátia Carvalho. Ela pergunta o seguinte: como a gente pode lidar com o etarismo na moda?
Bom, primeiro, a gente tem que pensar o que é etarismo. É uma palavra que até tem sido bastante difundida ultimamente, e ela trata da discriminação etária, sobretudo com mulheres. E essa questão etária está falando de uma faixa etária que a gente considera pessoas mais velhas. Por exemplo, eu vejo essa discriminação acontecendo já a partir dos 40 anos, mas é claro que a gente vai ter diferentes situações na medida em que essa idade vai avançando, e provavelmente isso vai inclusive aumentando, né? Seja mais difícil para mulheres se colocar, por exemplo, no mercado de trabalho, na medida em que elas têm 50, 60 ou ainda mais idade. A gente também pode falar sobre etarismo com homens e com diferentes identidades de gênero, né? A questão recai principalmente sobre mulheres, justamente porque nós fomos cobradas por mais tempo na história da sociedade ocidental que nós devemos ser jovens, né? A própria relação de beleza e juventude tem sido similar, né? Por exemplo, se a gente vai falar que uma mulher é bonita, geralmente a gente vai observar uma pele lisa, uma pele lisa no sentido de rugas ou de manchas. A gente vai pensar num corpo que ele ainda não começou a ceder à gravidade, né? Que ele ainda está em pezinho, que o bumbum está durinho, seios, músculos, né? E mesmo também a questão de disponibilidade, de performance. Então, uma mulher bonita, jovial e dinâmica, né? Que tem energia para fazer as coisas. Então, a gente costuma admirar mais culturalmente esse tipo de mulher. Então, por isso que recai mais sobre nós. Eu tenho 42 anos, ó, revelando a minha idade em público, é porque eu ainda tenho coragem, né? E já sinto um quê desse etarismo. Por exemplo, se eu procurar uma nova posição no mercado de trabalho, provavelmente vai ser mais difícil, porque eu já, com essa idade, já tenho uma carreira construída na universidade, por exemplo, faço trabalhos autônomos, como esse aqui da rádio, mas se eu procurar entrar agora no mercado, ser empregada numa área de sustentabilidade numa grande empresa, provavelmente ao verem que o meu currículo não se construiu nesse caminho, vai ficar mais difícil. Já se eu tivesse 20 anos, né, como recém-formada, é muito mais possível de eu ser aceita. Então, isso não é encontrado só no dia a dia, na comparação de quando nos olham, mas no mercado de trabalho ou ainda nos relacionamentos, né? A gente sabe que na nossa cultura também é mais comum ser aceito um homem ser 20 anos mais velho que uma mulher, por exemplo, do que o contrário, uma mulher 20 anos mais velha que um homem. Então, aí a gente vai vendo o peso que a idade tem no sexo feminino. Inclusive, esses dias eu vi uma postagem ali no Instagram, não sei, né, anônima, assim, de uma pessoa que estava reproduzindo como se fosse aplicar o Photoshop no rosto de atores famosos como Brad Pitt, o Jean o Bardeiro, né? Então, a gente vai vendo assim que quando esse filtro era aplicado, a gente não reconhecia esses homens, porque a gente foi se acostumando com o envelhecimento deles. E ao mesmo tempo eu já vi uma campanha no passado, que era da Madonna, né? Que já vou comentar mais sobre ela novamente, como se fosse uma foto dela e metade com filtro para deixá-la mais jovem e metade sem filtro. E era uma brincadeira que tinha na frente a foto de um creme que estava escrito Photoshop. Né? Então, a gente não se acostumou a ver a pele da Madonna envelhecer, mas sim a do Brad Pitt.
A pergunta que eu faço, a gente não se acostumou com a pele da Madonna e do Brad Pitt ou com a pele dos homens e das mulheres?
É, isso mesmo, né? É um exemplo aqui. Então, é isso mesmo. Por exemplo, é mais fácil a gente aceitar um colega nosso, de repente, com 40 anos, com a barba branca. Várias mulheres, inclusive, vão achar isso charmoso.
É, tipo, chegar o cabelo branco, né? O grisalho.
Tipo, ah, é um homem mais maduro. É. A gente nem fala velho, né? A gente fala maduro, grisalho, interessante. Aí uma mulher que chega com alguma coisa de cabelo branco, hoje em dia está tendo essa tendência a aceitar.
Sim.
Mas ainda assim é mais chocante do que o homem grisalho, né? A mulher grisalha que o homem grisalho. Então, a cobrança sobre nós é maior nesse sentido. Inclusive, assim, né? Quando eu estava chegando nos 40 anos, e ainda não tinha tido a minha filha, tive minha filha com 39, aquele pensamento é isso, vai ter filho, né? Tá passando, o relógio biológico tá aí, né? É, já pensou em congelar os ovos? É, né? Ou quem não casa antes do 40, né? Ah, vai ficar para titia. Por mais que isso esteja sendo trabalhado, e esse é o nosso papel hoje na moda, né? Também ser trabalhado no sentido de mitigar esse etarismo, a gente ainda percebe isso. E mesmo eu que estou falando sobre isso aqui, né? A gente estava conversando aqui na abertura do programa. Eu perguntei a idade do Márcio. Posso perguntar a cidade?
Pode.
Qual cidade, Márcio?
Tenho 34.
34. Daí a gente olhou, ah, parece mais jovem. Ele nem tem 40 anos, né? Mas é comum esse tipo de comentário. Parece mais jovem ou que bonita, não entrega a idade. Então, são essas pequenas falas que vão reforçando o etarismo. Que tem gente que vai falar, quando a gente quer combater isso, vai falar, ai, que mimimi, né? Na minha época não era assim. Esses mimimis, eles vão deixar o mundo mais saudável amanhã.
Sim.
Né? Hoje a gente pode se incomodar se alguém falar que você está praticando etarismo, né, por uma fala que te escape, mas amanhã a gente vai estar salvando alguém do etarismo, de repente provocando uma abertura no mercado para que mulheres competentes de 40 anos ou mais tenham a chance de entrar no mercado de trabalho, para que um homem não discrimine uma mulher que de repente ele tem interesse, mas com medo do que os outros vão pensar porque ela é mais velha, né? Então, esses mimimis são pílulas para o nosso futuro ser mais inclusivo em diferentes aspectos, como é o caso, né, do etarismo. E isso eu acho interessante também de pensar no seguinte, né? Quando eu estava escrevendo a divulgação do programa, eu comecei a perceber que, na verdade, ter 42 anos não me incomoda no meu dia a dia, vivendo, né, que eu escrevi lá de dentro para fora. Eu me sinto melhor, eu não tenho menos constrangimento em algumas... eu tenho menos constrangimento em algumas situações, eu me importo menos com a opinião dos outros sobre se eu agrado os outros ou não. Eu me sinto mais segura, né, sobre o que eu quero ou o que eu não quero, sobre o que eu posso fazer ou não. Enfim, eu vou um pouco menos com o rebanho, mas ainda assim... Quando eu me olho no espelho, o que me incomoda mais é a imagem, que a minha imagem está modificando, né? Com certeza as rugas são notadas, são notáveis, e a gente começa a se preocupar se vai ter dinheiro para pagar o Botox, se vai ter para pagar lá o ultrassom microfocado que eu aprendi há dois meses atrás.
Mas aí eu te pergunto, Gabi, essas pequenas... reformas, entre aspas, é necessário? Você faz questão disso?
Então, aí que tá a questão. Se eu não convivesse no mundo como ele é hoje, eu acho que ele não seria necessário.
Sim.
Mas como eu olho...
Pela sociedade.
É. Mas os lugares que eu frequento, quando eu vejo pessoas com menos rugas que eu, a gente se compara, por mais que a gente medite.
Não, a comparação vai existir 100% do tempo. É.
A gente vai ver uma ruguinha e vai querer tirar ela, né? Então, é, aí fica realmente um debate, por exemplo, com várias amigas, né? Ah, o quanto faz bem esses tratamentos, o quanto eles são necessários. Tem gente que vai optar por negar esses tratamentos e seguir uma vibe total natural, assim. Tem gente que vai adotar de um modo saudável e tem gente que vai se entregar a isso de um jeito nada saudável, né? Escravo dos tratamentos estéticos, a ponto de ficar até deformado, né?
Assim, ah, sim. É. É, eu acho muito exagero.
É. Mas sim, eu olho o preço disso, eu coloco o programa no meu orçamento e vejo o que eu posso fazer ou não. Com certeza, passei a comprar mais cremes para o meu rosto a partir dos 30 e poucos anos. E é incrível como a gente vai investindo mais dinheiro nesses produtos. Então, se antes a gente nem comprava, depois a gente vai pagando mais caro até e vai... Por exemplo, antes eu achava um absurdo um creme custar quase 100 reais. Hoje em dia eu já acho comum. Não é que está sobrando, eu compro vários. Mas já não me assusta mais, eu já penso, esse aqui vale a pena, esse aqui não vale.
Meio que normalizou, né?
Normalizou. E você pensa, bom, pelo menos é o creme de 100, não é o tratamento de 3 mil.
Sim.
Outro dia me falaram de um tratamento de 80 mil reais. Assim.
Pelo amor
de Deus. Para alguns que estão escutando, deve ser até normal, né? Então, é essa a questão, né? A gente envelhecer é pior olhando o externo do que o interno, né? Na maioria das vezes, assim, entre... Nas conversas entre amigas, não que eu esteja lendo alguma pesquisa sobre, né? E aí tem aquelas comparações também. Ah, eu sou igual vinho, né? Ou igual uísque.
É, quanto mais...
quanto mais velho, melhor. Né? Vai melhorando a safra melhor,
sim.
Enfim. E tem quem não gosta de envelhecer nada, que também daí já fica mega... doentio também, né? Tem aquelas pessoas que... Tem um sociólogo que é o Massimo Canevati, ele chama de os jovens intermináveis.
Você sabe que, inclusive, tem um outro programa que fala sobre ter uma saúde para uma vida plena e tal, que é com um psicólogo, e esses tempos atrás a gente falou sobre a síndrome do Peter Pan.
Isso, é. Esse já é mais, bem masculino,
que,
né?
Que era um programa feito para mim, eu diria.
É, eu acho que vai nesse sentido aí. Tem gente que não assume nada da maturidade, né? Do envelhecimento mesmo. Até é engraçado que a palavra envelhecer se tornou meio pejorativo, né? Velho é pejorativo, maduro é bacana, velha, maduro.
Experiente.
E a palavra velha não deveria ser pejorativa, né? Então, mas tem gente que chega a ser doentio a questão de não querer envelhecer, né? E aí, no ponto de vista da moda, a gente vai ver isso. Quem se prende a uma subcultura da juventude, às vezes. Eu conheço pessoas que frequentam, por exemplo, o universo psychobilly, que tratam isso de uma maneira saudável, mas tem outras que estão ali desde 1990 e poucos, se vestindo igual, querendo se manter com uma estética meio pin-up, não aceitando que estão envelhecendo. Então, é uma maneira de se agarrar, né? Aquela época da juventude, se agarrar a uma subcultura da juventude também. Ou, por exemplo, conheci uma pessoa que não podia perder um show de rock, assim. Então, todo show que tem na cidade, ela tem que ir, independente da família, do trabalho, tem que estar lá. Por quê? Porque aquilo prende ela à juventude, né? Então, como é que eu vou perder? E daí, nas conversas, quantos shows de rock já viu, quais foram. Então, fica aquela contabilidade de juventude, assim, né?